Manhã de sexta-feira, hoje, olha só, 22 de agosto do ano de 2025, vai começar mais uma edição do Prefeitura em Ação.
Prefeitura em Ação, transparência e compromisso com a nossa gente.
É, para você ligado e para você ligado, uma ótima manhã de sexta-feira, mais uma semana que está se encerrando, né? E a gente começando mais uma edição do Prefeitura em Ação, a produção do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura, trazendo os resumos dos principais fatos da administração municipal. Hoje nos estúdios conosco, prefeito Antônio Luiz Bendubim e também a presidente da Associação Comercial e Industrial de Santa Terezinha de Itaipu, a senhorita Kátia Venson Piazza. Faltou um sobrenome aqui, né?
Kátia Aparecida Venson Piazza.
É, faltou Aparecida. Eu sabia que tinha um nome a mais aqui. Prefeito, faz tempo que o senhor não dá o ar da graça aqui. Bom dia, hein?
Bom dia, Paulo Edson. Bom dia, Kátia. Bom dia, Duda. Bom dia a todos ouvindo da Rádio Cidade. Faz um tempinho já, né? Duas, três, sexta-feira.
É, temos bastante assunto hoje aí. Kátia também, pela primeira vez aqui no Prefeitura em Ação, seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. Paulo Edson, prefeito, Duda, estamos aqui.
É isso aí, muitos assuntos para a gente abordar, mas o claro, né, que é o mais fresco que a gente vai começar aqui ontem. É, na quinta-feira começou a quarta-feira da CIST e estivemos lá na abertura, na cerimônia de abertura, população participando, gente expondo, os empresários também participando. Como que foi, Kátia, essa cerimônia de abertura e o primeiro dia do quarto feirão da CIST?
Foi muito positiva. Nossa feira, ela tem alcançado os objetivos todos os anos que é feita, né? É a quarta, já a quarta feira de negócios que a gente promove.
Só pulou ano passado, né?
Ano passado não teve. É, né? Ano passado foi, a gente demorou uns dias e daí já era tempo político, daí acabamos não fazendo. Uhum. Mas a gente pretende continuar todos os anos. Eu avalio que foi muito positivo ontem, teve bastante participação, tanto dos empresários expondo, né? Também dos que foram visitar, empresários, comerciantes, comércio, consumidor, população em geral.
E geralmente é isso, né? O primeiro dia a gente faz a abertura da feira, hoje, amanhã, eu acho que acredito que vocês esperam mais público lá também, né?
Com certeza.
É, né?
Tem muita gente que não vai no primeiro dia, porque ontem era quinta-feira, né? Então, hoje é sexta, então hoje tem que trabalhar normal. Acreditamos que hoje, sextou, né? Que hoje e amanhã vai ter mais participação ainda.
Prefeito, e a Prefeitura, mais uma vez, sendo parceira de um grande evento e de suma importância também, principalmente para o empresariado itaipense, né?
Ah, sim, Paulo. O poder público tem que fazer parceria, né? O poder público sozinho também não consegue muita coisa, e eu acho que eu sempre falei, como sempre conversei com a Kátia, falei no discurso ontem, que a Prefeitura é parceira da CIST. A gente precisa da CIST como... mais da CIST do que a CIST da Prefeitura. A gente precisa dos empresários da cidade, do comércio. Ontem a feira foi um sucesso, eu acho, né, Kátia? Foi o primeiro dia, numa quinta-feira, ontem, muita gente expondo também, muito comerciante, a população, criança brincando, apresentando. E eu quero deixar um detalhe aqui, Kátia, aquele risoto do Adelar lá, que ele fez aquela comida que ele fez lá, é boa demais, hein? Tá, pessoal, pode ir lá, que tava bom demais.
Pode
viu?
Ir lá jantar, que
porco,
vai ser
mandioca,
satisfeito.
Risoto, muito bom. E, bom, o Adelar, onde é que ele vai, ele bota a mão, ele é abençoado, porque tudo ele faz com gosto, é muito bom.
E é isso, né, Kátia? Além da feira de exposição, tem também a parte gastronômica lá, né?
Ah, mas é assim, né? Se não tiver o que comer, a gente não vai, né? Na verdade, não é assim. A gente só vai visitar alguém para um almoço, para uma janta, para um café. Dificilmente você vai na casa de alguém só para ir, né? E assim, quando a gente
às
vai...
Às vezes você vai, até vai, né? Mas você tem a esperança de ter alguma coisa.
Não tem nada para dar para nós.
Não, e ontem foi. Realmente, o ano passado, quer dizer, na última edição da feira... Uma das reclamações foi que a gente não tinha se preparado, não é que não tinha se preparado, não tinha pensado que podia ser diferente, então só foi servido pastel. Aí, quando a gente foi preparar essa, a gente já... Não, mas a gastronomia tem que ser diferente. Ficou para a entidade, como no outro ano, mas desse jeito foi, esse ano foi mais trabalhado. E ficou gostoso, tinha um cheirinho lá, a gente estava com fome,
bom,
tinha um cheirinho muito bom.
Ô, Kátia, esse ano são 21 empresas lá que estão participando, né, do feirão. Como que você vê a adesão dos empresários nessa feira?
Então, foram vendidos todos os estandes que foram comercializados todos, né? Então, era o que a gente
Quer
esperava.
Quer dizer, o espaço era limitado
isso,
ali.
Isso. É, o ano que vem, se tiver mais adesão, qualquer coisa a gente põe pro lado de fora, alguma coisa também.
Com certeza,
né?
Claro, tem que ficar cada vez melhor, né?
A gente acredita que o ano que vem vai ter mais adesão, sim, porque o empresário que está lá visitando hoje, que não está expondo, ele está vendo a movimentação, né? Então, acredito que o ano que vem terá mais adesão. Esse ano foi dentro do esperado, foi aquilo que a gente planejava mesmo.
Para quem não foi ontem, tem a expectativa de hoje, o que, que eles vão encontrar lá nas exposições? Você vai lembrar aí, as empresas estão expondo?
Então, a gente tem confecções, tem alimentação, que tem a adega Paiol, que está lá, tem produtores rurais também estão expondo. A Associação da Adapta está lá com os artesanatos e também com sobremesas. Uhum. Tem móveis, muitas empresas de serviço que estão lá apresentando seus serviços. Está o Westwood, com aquelas madeiras trabalhadas lá, que é coisa muito bonita também, né? Uhum. A Produtel está lá, daí temos a Cicobi, Sicredi, tem empresa do Mobilidade Urbana, que também está servindo, expondo. Será que eu esqueci alguém? Esqueci.
Vai lá para ver tudo.
Alguém, você esqueceu, mas tem mais ou menos isso aí mesmo. E tem também a exposição dos carros antigos.
Os carros antigos estão expondo lá. E ontem, como o Bim falou, teve a apresentação do Balé do SEST. Que coisa mais linda, gente. Que coisa linda que foi a apresentação. Hoje também vai ter a apresentação do CTG. Então hoje vamos lá nos empolgar a dançar, né?
Sim, é bom.
Cada noite tem alguma apresentação e música ao vivo, né? Todas as noites, chopp gelado, comida gostosa, ambiente gostoso, música gostosa. Então temos que... Peço desculpa, mas eu já vou falar o nome de todas as empresas que estão expondo para não ficar ninguém fora, tá?
Tá. Antes, então, a gente fala do acontecimento de amanhã, né? Que terá aí a rodada de negócios. O que seria essa rodada de negócios?
A rodada de negócios é um evento promovido pelo Sebrae. E as empresas se inscrevem e apresentam o seu negócio para as outras empresas. Elas têm um tempo determinado para apresentar qualquer atividade dela. Isso tem sido muito proveitoso, tem sido feito nos outros anos também. E é uma forma de você fazer a sua empresa se tornar conhecida para os outros empresários.
Quer dizer, é uma reunião ali de negócio entre os empresários.
Isso, então, entre os empresários. Tá. É muito interessante.
Como você vê assim, a importância da feira para a economia nossa no município e também falando a nível de região?
Então, até ontem o Lucas, né, Geller, ele comentou que a gente é corajoso fazer uma feira nessa época, né? Uhum. É uma época em que o comércio está um pouquinho mais parado. Acabou o Dia dos Pais, ainda não chegou o Dia das Crianças, então uma época mais paradinha. Então, a principal função da feira, claro que é se fazer conhecer as empresas, para que o consumidor saiba mais do que tem no município, mas também movimentar um pouco o comércio. No mês mais parado, a gente tem que fazer movimentar, porque é isso que move a cidade, né? É isso que move o município.
Você tem mais ou menos uma ideia de resultados de feiras anteriores ou não vai lembrar aí?
Resultados, assim, o ano passado passaram pela feira 5 mil pessoas. Então, acho que isso
é um bom movimento.
É um bom movimento. Então, para quem quer ser visto, eu acho que é um bom lugar. E o que a gente vê de quem foi expor? Ah, ali a gente não vende muito, mas vem depois o resultado, né? E a função, na verdade, é essa, né? Se tornar conhecido. Claro que existem as negociações feitas aí, mas o resultado ele vem também a longo prazo, não só ali na feira.
E também é um fortalecimento aí para o empresário local, claro, né?
Com certeza. A função principal da CIST é fazer o nosso comércio se tornar conhecido. E ver que o nosso município, ele tem de tudo. A gente não precisa sair daqui. Uhum. Ninguém gosta de sair, né? Eu quero comprar alguma coisa, eu vou ali pertinho. Ali no escritório a gente tem sempre isso. Vamos comprar em quem é daqui, porque é aqui que a gente, vive, né?
Eu ia até falar isso. É um lugar aconchegante onde estava aí, né?
Tá.
Eu fui nas outras antigas também, nas outras feiras. Assim, o pessoal daqui da cidade, tem uma ou outra pessoa de fora, mas ontem mesmo tinha todo mundo que conhece, pessoas que faz tempo que tu não vê, tá ali. E tem de tudo mesmo, viu? Talvez tu vai ali, tu acha que não tem na cidade, mas tá aí. E mostrando que está o pessoal lá que vende o licor dele lá, o senhor e a senhora lá que faz o licor em casa, está lá a Cimira lá do Barro Branco, a bolacha, com morango, aquele morango que está famoso.
Queijo, prefeito, queijo também tem.
Queijo tem lá do. Então tem muita coisa lá que a gente. Ontem mesmo eu estava falando para minha esposa, falei, olha, tem tanta coisa na cidade, tem muita gente que acha que não está aqui, tem outro lugar para comprar. Não, tem aqui na cidade mesmo e tem que valorizar o comércio local, né?
E o município, né, prefeito, vem tá numa alçada muito boa, que surgiu novas empresas aí nos primeiros meses do ano, tem empresas melhorando, né, como foi o caso do Rui, né, ali do cartório. A gente inclusive tivemos na inauguração, quer dizer, acreditando no município, melhorando sua empresa para ampliar ainda mais o atendimento ao público.
Falando do cartório, eu acho que foi dia 11 de agosto. O cartório novo, é um lugar que agora que a pessoa vai lá, fica sentado, fica bem atendido, pode até pegar a senha pelo aplicativo, né? Sim. O Rui está falando, bem aconchegante. Eu acho que assim, está investindo na cidade. E uma coisa, Paulo e Kátia, eu estou vendo que muita empresa está querendo vir para cá. Está querendo vir para Santa Terezinha. Eu até estou olhando uma área para comprar, para ampliar a área industrial. E tanto empresa. Primeiro regularizar as áreas industrial, o que tem de errado na área industrial, né? Tem muita coisa também que não está certo lá, que o Parnoff ainda está fazendo um trabalho para regularizar e comprar uma área nova para expandir, fora aquela que já tem lá, que foi feito, que já vinha da gestão passada, que um grupo comprou e doou para o município, tem uma expectativa e estamos já olhando outra área para comprar, que tem muita empresa vindo para cá. E é isso que a gente quer, né, Kátia? Valorizar o comércio e que traz empresa para cá, que traz emprego, imposto, que a população daqui não saia tanto da cidade para trabalhar, que a gente sabe como é que é. A gente tem que ficar, gente aqui, eu acho que a gente tem que ver também com os cursos, mais para profissionalizando para atender essas empresas também que precisam de mão de obra. Eu acho que isso tudo junto com a prefeitura, com a Assiste, como a gente fala, todo mundo com uma cidade boa, a gente quer também, a Assiste quer, eu quero, a gente trabalhando conjunto, independente de política, religião, a gente tem que trabalhar tudo pela cidade, né? E não fazer da Assiste também política e nada. A Kátia sabe disso, eu sempre pensei desde o primeiro dia, eu quero uma Assiste como parceira da prefeitura e a prefeitura parceira da Assiste.
Ô Kátia, falando agora sobre o papel da associação, o que, que ela vem desempenhando para fortalecer, claro, a gente está falando de empresariado, fortalecer também o empresariado local?
A Assiste ela tem muitas parcerias, principalmente Sebrae, Senai, Senac. Nós temos com um trabalho bom agora formando o núcleo da indústria para fortalecer a área industrial. Agora o Binho está falando de aumentar e fortalecer, né? Regularizar tudo e fortalecer realmente. E, inclusive com muitos cursos. A Assiste tem feito pesquisa, vem que área que precisa de mais cursos, para melhorar a mão de obra, para que as indústrias que venham se instalar aqui tenham pessoas capacitadas para trabalhar. Uhum. E quanto ao comércio, a gente tem feito o máximo possível para reunir empresários, para ver quais são as expectativas e fortalecer dessa forma mesmo, anunciando, fazendo feira, divulgando e trabalhando pelo bem comum. Ah, tem uma demanda, a gente quer que aqui, aqui nessa rua aconteça tal coisa, tá? Lá está assistindo, incomodando a prefeitura. Então, é essa parceria que eu acredito que vai trazer muitos resultados.
Hoje, para quem não é associado, qual que é a vantagem para quem é, por exemplo? Eu não sou associado e o que, que eu perco para quem é associado, por exemplo?
A Assiste tem muitas parcerias, muitos, né? Convênios, então tem inúmeras vantagens em estar associado. E depois é assim, né? Você sozinho pedindo alguma coisa, talvez você não consiga. A associação pedindo em nome de vários empresários é muito mais fácil conseguir. Eu acho que associativismo, essa vontade de estar junto, e essa, são vantagens que a gente não consegue nem descrever. Porque uma coisa é eu ir lá na prefeitura pedir alguma coisa. Uma outra coisa é Assiste representando todo o comércio pedir. Porque daí a gente busca, não é algo individual, é o que é comum, o que faz bem para todos.
É a união fazendo a força.
Exatamente.
Né? É como nós também ali, como gestão, né, prefeito, participando de associação, como a MOP, qual que é as outras ali, todas as associações.
Município
que
Lindeiro,
o município Lindeiro, quer dizer, a gente une forças para fortalecer ainda mais os nossos pedidos. Lembrou aí, achou o nome da galera toda aí, cara?
Agora eu tenho o nome de todo mundo, eu peço desculpa aos que eu esqueci, mas eu esqueci aqui o Borcato e a Agro Francine, não falei antes, mas eu acredito que os demais...
Mas já fala tudo eles,
Então, agradecimentos a todas as empresas que estão participando, né, Adapta, STI, Cicobi Três Fronteiras, Loja Golden Closet, APP Cidade, Lucro Certo, Produtel, Espaço K, Westwood, Agricultura Familiar, Borcato, Agro Francine e Cris Bruna Móveis. Ah. Essas são as empresas que estão expondo. Aí a gente tem os patrocinadores, que são a Sicredi Vanguarda, Banco do Brasil, a Garante Oeste. Isso, são os patrocinadores. Cicobi e Sicredi. Não, os patrocinadores,
E daí tem os apoiadores.
E a gente tem os apoiadores, que são a Prefeitura e também a Unimed do Oeste, também a nossa apoiadora. E os parceiros que estão lá expondo, então tem o Clube dos Amigos e Antigos, né? Que os carros são muito bonitos, né? São muito bonitos. E não é carro velho, eu já falei ontem, é carro antigo. Carro velho que a gente tem em casa que não cuida direito, né?
Se você falar carro velho, eles brigam com a gente.
Não, mas não são, eles são antigos.
São mais novos que os novos, quase, porque esses carros são muito bons.
São muito,
bem
muito bonitos. Aí nós temos também o Circo da Alegria, que está lá com os brinquedos para as crianças. Gente, é uma bênção aquilo, né? As crianças têm onde brincar, não ficam correndo, não querem ir para a rua, que a gente tem medo que isso aconteça, né?
Sim.
E nós temos a SOS, então, que está responsável pela cozinha, que também é nossa parceira nesse momento.
E hoje, a partir de que hora está aberto de novo para a segunda?
19 horas,
dia?
Das 19 às 23 hoje.
E parabéns a Assis, né? 42 anos já Assis faz parte.
É verdade,
parte
do tem isso
nosso,
também, né?
É, Assis tem. Ela surgiu bem. Eu lembro no comecinho do seu falecido, que Deus o tenha, né? O seu Carlos Franz, como ele batalhava. Ele ia empresa em empresa para associar na CIST, e grandes méritos da CIST estar como está hoje é dele. Claro que teve todos os presidentes, todas as diretorias que trabalharam anteriormente, né? Mas a gente tem que... Eu me lembro muito porque ele foi várias vezes no escritório. Vamos se associar, vamos se associar, vamos, vamos. E grandes méritos a ele. E, claro, todo o pessoal que trabalhou, toda a diretoria, todos os ex-presidentes que trabalharam, porque não é uma missão muito fácil, não. A gente não leva bastante pedrada.
Além do teu compromisso que você já tem no dia a dia, você acrescenta mais isso. E é uma responsabilidade muito grande, né?
Muito grande.
Ô, Cátia, falando agora, além da feira de negócios, quais serão aí as próximas ações e projetos da CIST?
Então, esse ano nós temos ainda o show de prêmios, né? Que está ali a campanha Todo Vapor, que vai ter o sorteio do carro.
É isso que o pessoal está entregando os cupons aí, né?
Isso. Ah, tá. Vai ter agora o sorteio Dia dos Pais, que vai ser dia 1º, dia 2 de setembro. Então, quem tem o cupom do Dia dos Pais, leve já para a urna. E depois, no final do ano, vai acontecer que a gente vai juntar, vai ter o sorteio de Natal. E daí nós vamos juntar todos os cupons para o sorteio do carro.
Uhum.
Então, o cupom, ele cada um tem uma cor. Tem aquele do Dia das Mães, se for sorteado agora no Dia dos Pais, não vai valer. Mas ele vai ser guardado para o sorteio do carro. Então vai ter o das mães já foi, o dos pais agora, vai ter o de Natal e depois vamos juntar outro. O carro é aquele que está lá na feira, inclusive, né? Está lá para se exibir.
É, está lá se mostrando lá para o futuro proprietário.
É, vai que o futuro proprietário já passou a mão nele ontem, né?
Tem que acreditar, né?
Tem que acreditar. E o ano que vem nós vamos fazer uma feira ainda maior que essa. E no ano que vem também a gente vai ter um baile do empresário que... para comemorar o aniversário da CIST. Então, provavelmente, o baile vai ser em março, mas as novidades vão chegar por aí.
É isso aí, muitas novidades mesmo. Quer deixar um abraço aí para todo o pessoal envolvido, porque a gente sabe que ali na CIST muitas pessoas envolvidas para fazer realmente o feirão acontecer, né?
Ah, com certeza. E assim, esse ano a gente começou meio que correndinho, meio de última hora. Então, a gente devo muitos agradecimentos à Adriana e à Cris, que estão se virando nos 30. Ainda as duas tiveram dengue nesses últimos dias, para ficar pior ainda, né? Mas, assim, agradecer com certeza a toda a diretoria que se empenhou muito para a realização, as meninas que trabalham ali e a todos os empresários que acreditaram, né? Porque se o empresário não acreditar na CIST, não tem feira, né?
Exato.
Se o município não acreditar, se a prefeitura não acreditar, também a gente não consegue realizar. É o trabalho unido que faz a força, realmente. Então, muito obrigada a todos os envolvidos, a todos os que estão expondo e a todas as pessoas que vão lá nos visitar. A gente espera que vá muita gente ainda hoje e amanhã para conhecer o que tem lá, para desfrutar de um ambiente gostoso e para ter um fim de semana diferente.
Amanhã termina que hora, Kátia?
Amanhã também termina às 23, mas 23. Amanhã começa às 16 horas.
16 horas.
Amanhã é de tarde. Quem quer ir com as crianças brincar, já comer um pastelzinho lá à tarde, já vai ter.
Deixa eu agradecer a sua presença aqui. Fica o espaço aberto para trazer mais novidades da associação lá.
A gente volta. Muito obrigada pelo espaço e pela rádio também se dê esse espaço pra gente.
É, qual que é a sua parte da associação da rádio aqui? É vice-prefeito?
Tu pede qual que ela não é.
Aquela
então... é da CIST, da rádio, de tudo quanto é coisa, ela é.
Você é vice-presidente aqui, cara?
Não, agora eu não sou nada. Eu era presidente, mas agora é o César. Eu mudei de presidência.
Tá. Ó, são 8 horas e 24 minutos, já tem um intervalo de apoio cultural e na sequência voltamos com mais bate-papo sobre a Prefeitura em Ação. Voltamos já. Lembrando, tá acontecendo o Refis 2025.
Agora, no Prefeitura em Ação, entrevista especial com quem faz a diferença na gestão do nosso município.
É, vamos lá, dando sequência então no Prefeitura em Ação, nessa manhã de sexta-feira, 22 de agosto do ano de 2025. Ô prefeito, um dos grandes trabalhos aí da administração e também uma preocupação, claro, a nível nacional, é as casas populares, né? Frequentemente você tem encontrado, fazendo reunião, conversando com o pessoal. E semana passada, no dia 2 de agosto, você teve uma reunião com o pessoal da MASME, né? Falando aí, claro, sobre possíveis loteamentos populares no nosso município.
Então, Paulo, a gente teve uma reunião com a MASME, né? Pessoal que faz essas casas por lá, estão fazendo em Medianeira, fizeram em São Miguel, estão em Cascavel. Assim, a gente tem um compromisso com a população de fazer casa popular. A gente está começando a conversar com as empresas, com o governo também, vai conseguir alguma coisa. Mas, assim, não é uma sagrada desatada também que vai todo mundo já querer ir lá no social, pedindo casa, a gente tem que ter. Tem a inscrição, já foi feita a inscrição lá. A gente vai fazer devagar. A gente tem um período para fazer. Estamos comprando o lote ainda para. Mas não é de hoje para amanhã. Demora um pouco, sabe como é que é, né, Paulo?
É, e na verdade a administração está conhecendo os projetos que tem, né, prefeito? A gente está ouvindo tudo.
A gente quer escutar para dar uma casa para a população também que não seja um custo alto, né? Porque Sim. Não adianta também dar uma casa e a pessoa não ter condições de pagar. Por isso que a gente está discutindo com bastante empresa, com o governo do estado, com a PAR, qual a melhor forma de a gente fazer isso.
É bom que se diga, né, que isso também não foi uma promessa de campanha, mas a administração vem estudando isso porque é uma necessidade da cidade.
Eu sempre falei que a gente vai construir casas, não vou falar quantas porque eu não sei.
Uhum.
Eu não sei quantas que eu vou construir, mas na campanha a gente fala que vamos construir, mas também tem um período para construir, tem mais um prazo para fazer.
A gente falou também aqui de associações, né, prefeito, essa semana passada também. O senhor acabou recebendo a visita do prefeito Antônio França, de Medianeira. Qual que foi a vinda dele para cá?
Então, o França, ele está no segundo mandato já, e nessas caminhadas de prefeito para Curitiba, atrás de recurso, na MOP, eu fiz amizade muito grande com ele. A gente aprende, ele é presidente do município Lindeiro aqui, né?
Uhum.
E ele veio apresentar as propostas, como a Cátia falou, como ela é da CIS, que ela sozinha lá na prefeitura pediu uma coisa, que nem o presidente do município Lindeiro também. Eu e sozinho pedir para o governo é uma coisa, quando nós vamos lá 30, 40 municípios pedir para todo e fazer uma parceria junto é outra coisa. Ele veio de Foz, foi falar com o general também, veio falar comigo, para a gente fazer uma parceria junto aí para trazer mais recursos para o município.
Prefeito, o senhor é antigo na política, assim, com mandato de vereador, né? Eu confesso que desconheço tanto dinheiro vindo do governo do estado igual está vindo agora nos últimos anos aí, né? Realmente o estado está com a grana.
Rapaz, eu acho que Deus abençoou nós, viu? Porque o governo do estado, o governo Ratinho aí tem muito, assim, o governo tem dinheiro, só que tem que ter os projetos, por isso que a gente está correndo atrás dos projetos para fazer, mas a gente vai, já vou falar aí do deputado Bach, que veio
aqui. É, isso que eu ia entrar no assunto aqui.
Veio aqui essa semana passada e trouxe mais recurso ainda, e a gente está pedindo mais recurso ainda, que tu sabe que a gente tem aí o Colégio Conde, que a gente pediu para ele, que a gente vai para Curitiba para falar, pedir mais alguma coisa. A gente tem asfalto interior, tem recape asfalto, tem asfalto novo na cidade, onde é que é a estrada de chão. Então, assim, o governo tem, mas tem que ter o recurso e o deputado certo, né?
É.
Deputado, e o Bach é um deputado que vai nos ajudar muito, como o Matheus Vermelho, que até o Matheus Vermelho é para estar hoje na rádio aqui, apresentando mais
Sim.
alguma coisa para nós.
Sexta-feira ele vem.
Acho que sexta-feira que vem ele vai vir para trazer mais novidades para nossa cidade. Mas eu acho que a gente, como prefeito, como gestor, a gente está atrás de dinheiro para trazer. A gente deixa o dinheiro do município guardado e vamos atrás do governo do estado que está... Que o governo me falou, se traz o projeto, que dinheiro a gente consegue.
Prefeito, vale lembrar aqui que o pessoal do planejamento, acho que acabou conversando com o pessoal da diretoria do Conner, né? E eles pediram uma reforma. Foi apresentada a reforma para o deputado. O deputado falou, mas por que reforma? Eu acho que tem recurso lá para a gente fazer um colégio novo. Como que é esse colégio? Ligou para o secretário de educação, né?
Eu gosto do Bach por causa disso. Ele ligou para o secretário de educação e falou, eu posso falar?
É.
Se eu puder falar que posso, pô, não, mas você tem que passar por um conselho. Ligou para os três do conselho, um voto ele já tinha. Falou, vou ligar para o outro, se o outro conseguir.
Ele faz parte do conselho.
E ele ligou para o Sandro Alex e falou, não, pode anunciar aí que a gente vai trazer o recurso para a reforma do Conner. Para a reforma não, para construir um colégio novo.
Um novo colégio, né?
Então
depende da prefeitura agora fazer o projeto, levar para lá e dar sequência.
É,
né?
Mas eu acho que o projeto vem do estado mesmo, sim, sabe? Mas se precisar fazer o projeto, nós fizemos, nós vamos atrás. Nós não temos hoje, mas amanhã conseguimos fazer, porque não é qualquer um que ganha um colégio disso aí. Nossa, porque o Colégio Conner, quantas pessoas estudou lá? E
são 700 alunos. 700 alunos lá.
E é do nosso tempo.
Muito antes, não. Eu em 81 entrei no Conner estudando no Conner. Então, assim.
Ele já era velho.
Ele já era, não era. Eu era anésio do diretor, imagina. Então, assim, eu sempre gosto de falar, Paulo, quando o negócio já está já certo para vir.
Sim.
Mas como o deputado falou, ligou para os caras, falou, não, pode fazer que nós vamos dar um jeito de trazer dinheiro. Porque não é uma obra de 1, 2 milhões, é 15, 20 milhões uma obra.
Sim.
Gigante, né?
Mas, enfim, está prometido pelo deputado e nós vamos fazer o projeto e vamos conseguir o Conner novo, se Deus abençoar.
E vale destacar também que a vinda dele aqui foi para confirmar, né, o dinheiro, a proposta, enfim, que ele já tinha feito há uns meses atrás, ele veio para confirmar que já está na conta do município, né?
Já tá.
E aí acrescentou mais algumas coisas ainda. Quer dizer, prefeito, daqui uns dias ele começa realmente virar um canteiro de obra no nosso município.
Eu sempre falo que agora que o nosso município está começando a caminhar um pouquinho, está vindo gatinhando agora, daqui um pouco começa a caminhar, porque tu sabe que as coisas demoram um pouco no poder público. A gente sabe um problema de projeto, mas a gente já vai licitar umas empresas aí, credencial, licitar para começar a fazer os projetos, que sem projeto também não adianta. Chegar lá no governo e pedir alguma coisa sem projeto não resolve nada. Nós temos também dos idosos também, tem um projeto para fazer uma piscina maior, uma coisa maior, mas esse não está liberado ainda, só temos um projeto para fazer, mas eu vou pedir para o governador também para liberar isso para nós.
E tem outro idoso que a gente não pode falar ainda, mas é uma novidade super bacana.
Isso.
É muitas novidades mesmo acontecendo, quer dizer, as coisas começam. Foi plantada a semente, nasceu agora a fruta e daqui a pouco, nasceu agora o pé, a gente vai comer a fruta daqui a pouquinho. Né, Cátia? Tem que plantar, né?
Tem
que plantar.
Tudo tem seu tempo.
É, tudo tem seu tempo. Ô, prefeito, você também recebeu aí a presença do ex-prefeito de Toledo, né? Que agora ele faz parte aí da Casa Civil, o Beto Lunite, né? Como que foi a conversa também?
Sim, eu recebi o segundo ou terço também, o Beto Lunite. Conheci ele também lá na MOP. E ele veio representando a Casa Civil, né? Que ele trabalha para o governo do estado. E ele só veio reforçar do que a gente já conseguiu, né? O dinheiro, pedir como é que está sendo atendido, como que a gente vê o governo, como que está os atendimentos do secretário. Cara, o governo para nós, o Ratinho, eu acho que vai ser difícil um outro governador igual o Ratinho hoje, porque ele está atendendo, tu vê, essa semana deu 45% de desconto de IPVA.
Sim.
Qual que é o estado do Brasil que acontece isso? E hoje, o que o Paraná vai ganhar com isso? Tem muitas empresas que têm. Vamos supor, a Localiza, os carros dela eram empracados tudo em Belo Horizonte.
Porque era mais barato
mais
lá.
Mais barato, quem sabe, agora isso é tudo para cá porque é mais barato. E o Estado vai ganhar com isso. Então, assim, a visão do Ratinho é muito grande. Eu escutei, voltando em projeto uma vez, escutei uma reportagem do Ratinho falando quando ele pegou o governo do Estado, o problema deles era projeto. Ele, na época, pegou 300 milhões e investiu tudo em projeto. Né? Porque daí tu começa a caminhar. E a gente está aprendendo na política isso também, que sem projeto não vale mais nenhum. E o Beto Lunite veio aqui só reforçar o que a gente já pediu, foi uma conversa muito boa.
Deixar à disposição, né?
Deixar à disposição, e o que precisar dele, ele está à disposição em Curitiba. E é vizinho nosso aqui, né?
Sim. E nesse mesmo dia nós tivemos a reinauguração da Horta Orgânica Municipal, né? A gente pegou ali, tinha tomada pelo mato, foi reinaugurada e agora a população já pode usar de novo.
É, teve a horta lá nossa estava bem judiada, né, quando eu peguei, tem as fotos lá, não estou aqui mentindo, e o Neto, né, Secretaria de Agricultura, o pessoal da Agricultura lá está lá e fazendo, e está bonita, viu, Paulo, para criar essa hortaliça aí, ter um pé de alface, uma coisa, e eu sempre falo, a gente tem que começar a levar as crianças da escola a participar vamos pôr na horta lá, conhecer a horta, plantar um pé de alface, plantar um pé de cebola, plantar alguma coisa lá para mexer na terra com as crianças aí, para tirar um pouco da sala de aula. Eu acho que isso é muito importante. E a horta nossa hoje, quem está lá ali no Santa Mônica, perto do horto, quem passar lá vai ver como que está e como que estava e como que está agora.
Ela está plantável, né? Agora ela está plantável, antes não estava.
As crianças têm que saber de onde que vem, né?
É.
Porque acho que vem tudo dos pacotinhos, né? Até o leite, ele vem de caixinha, então é importante mesmo as crianças terem esse contato, porque não tem, né?
Que nem assim, na horta. Tem a UVRO lá, que as crianças têm que entender, a careste.
Né?
Então, eu acho que isso tudo. E uma criança, Cátia, a minha filha, por exemplo, se ela vê eu jogar um papel fora da caminhonete, ela me fala, pai, isso aí não pode. E tu cobrando a criança, vai cobrar
exatamente.
O pai, né? E isso é muito importante.
É bacana mesmo. Ô, prefeito, nós estamos aí, né, com o Refis 2025 também acontecendo. Pedir Paulo, fala do Refis, vamos falar do Refis mais uma vez. Só lembrando então que o Refis, ó, já começou, né, a partir da última segunda-feira, dia 18. E o Refis 2025 tem o objetivo principal: você, amigo contribuinte, ó, desconto de até 100% se você pagar à vista. 80% em 12 vezes e 60% em até 24 vezes. Quer dizer, se você tem débito com o município, chegou a hora, né, Cátia?
Quais débitos que estão incluídos no Refis?
É, agora, eu acho que só tem...
ISS, IPTU,
tudo. É, esses daí estão todos aí, aham. É, tem uns que não estão, que é alguma coisa de advogado, alguma coisa assim, mas eu vou ver com o GR e eu te passo a informação.
E o que venceu é só os débitos anteriores a esse ano, né?
É, até dezembro de 2024. Então é só procurar a Secretaria de Fazenda e fazer então a sua regularização com o município Refis 2025. 100% de desconto à vista, 80 em 12 vezes e 60 em 24 vezes. Quer dizer, chegou a hora de você regularizar. Eu volto daqui a pouquinho com mais bate-papo.
Atenção, contribuintes, a hora é agora. Chegou a oportunidade que você esperava para regularizar seus débitos com o município. Aproveite o Refis 2025 e pague à vista com até 100% de desconto sobre juros e multas. Ou, se preferir, parcele em 12 ou 24 vezes com descontos progressivos. Mas atenção, a adesão vai até 18 de novembro. Faça sua solicitação online no site www.stitaipu.com. br.gov.br na aba Protocolo Digital. Dúvidas? Ligue para 45-3541-1184 ou vá até a Prefeitura de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Refis 2025. Regularize sua situação e fique em dia com o município. Secretaria Municipal da Fazenda. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Santa Terezinha de Itaipu é referência em coleta seletiva. Mas essa conquista depende de você. Na hora de descartar o lixo, não misture recicláveis com lixo orgânico ou inservíveis. Recicláveis: plástico, papel, vidro e metal limpos. Inservíveis: fraldas, papel engordurado e panos velhos. Orgânicos: restos de comida e folhas. Separando corretamente, você colabora com o meio ambiente e mantém nossa cidade limpa e organizada. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Atenção, Santa Terezinha de Itaipu. A Prefeitura informa que os números da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram recuperados e estão ativos para melhor atender você. Anote os contatos: Polícia Militar 3541-0435 ou 3541-1191. Corpo de Bombeiros 3541-2915 ou 3541-2841. Polícia Civil 3541-1132. Salve esses números. Compartilhe com a família e conte com um atendimento rápido e eficiente. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Alô, Santa Terezinha de Itaipu e região! Dias 30 e 31 de agosto tem diversão garantida para toda a família. Chegou a hora do 13º Pinga na Lama, no Parque de Exposições e Eventos. Você vai curtir shows incríveis com bandas e DJs, saborear as delícias da nossa praça de alimentação e sentir a adrenalina com o Campeonato Paranaense de Velocross. No domingo, um playground inteiramente gratuito espera a criançada. Anote aí, 13º Pinga na Lama, dias 30 e 31 de agosto, com entrada gratuita para você e sua família. Realização: Equipe Lobos da Trilha. Apoio: Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Atenção, contribuintes, a hora é agora. Chegou a oportunidade que você esperava para regularizar seus débitos com o município. Aproveite o Refis 2025 e pague à vista com até 100% de desconto sobre juros e multas. Ou, se preferir, parcele em 12 ou 24 vezes com descontos progressivos. Mas atenção, a adesão vai até 18 de novembro. Faça sua solicitação online no site www.stitaipu.br.gov.br na aba Protocolo Digital. Dúvidas? Ligue para 45-3541-1184 ou vá até a Prefeitura de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Refis 2025. Regularize sua situação e fique em dia com o município. Secretaria Municipal da Fazenda. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Fique ligado no Prefeitura em Ação. Informações e serviços importantes para você.
É, aqui assim, informações. Prefeito, aqui, ó, André, tem uma notícia boa, porque o André falou assim aqui, ó. Paulo Edson, bom dia. O Jardim Ascari tem que passar uma camada de asfalto nesse bairro que eu moro. Quer dizer, nós temos asfalto até a Ribeirinha para frente aí, né,
Prefeito? Sabe, já passamos por lá, tem mesmo. E vários outros lugares também, viu? E um problema sério que nós estamos tendo, né, Paulo? É aqui no Barro Branco aí, com os asfaltos, esse caminhão que desvia.
Tem também.
Desvia a balança aí, desvia a polícia rodovial e vai para ir para levar as pedras para perimetral lá em Foz, e nós estamos só com prejuízo do asfalto indo pro. Acabando com tudo lá.
Caminhões e caminhões, né? Caminhões e caminhões passando pesado ali, realmente está destruindo o asfalto que tem lá. Mas tem bastante asfalto, né, Prefeito?
Tem.
A gente tem aí 6 milhões de asfalto.
Mas não é assim, asfalto para fazer onde é que não tem asfalto, outro é um burocracia, mas assim, lá no Ascari a gente já sabe como os conjuntos aí para baixo, né, Paulo?
Sim.
A gente tem um projeto aí para mais conjunto aí, para revitalizar todos os conjuntos aí, o Montreal, o BNH, o Ascari, o Grade Azul, todos aí, o Curitibano, tudo aí para baixo.
Muita coisa para acontecer ainda. Prefeito, ontem tivemos uma reunião aí com o pessoal de segurança, né? Polícia Militar, a Guarda Patrimonial do município também, falando sobre a segurança no município de uma forma geral, mas também, né, nos colégios aqui do município, né? Como foi essa reunião?
Então, Paulo, segunda eu liguei pro Luiz Carlos, que é o diretor da Guarda Patrimonial nosso, para ver a possibilidade de nós botar os guardas patrimonial nossos nas escolas.
Uhum.
Mas a gente não tem efetivo, né? Não temos gente para colocar, porque não tem efetivo. Daí ontem nós tivemos uma reunião com o Sub Rocha, comandante da Polícia Militar aqui, o Luiz Carlos e o Luiz Pires, né, que trabalha na Guarda Patrimonial, que é uma preocupação nossa, né, de cuidar essas crianças aí, porque a gente tem que prevenir para depois que acontecer, não adianta mais. Só que o problema que nós temos, não tem orçamento agora, mas a Guarda Patrimonial se comprometeu, e a Polícia Militar também, ficar passando nos colégios, não só passando na frente, entrar no pátio com a viatura, dar uma olhada, e botar no orçamento do ano que vem, para a gente criar um inspetor escolar, um inspetor para cuidar, para botar no portão da escola, para cuidar as crianças, receber quando chega e quando sai, os pais ficarem mais tranquilos também, a gente ficar mais tranquilo, né?
E é bom para todo mundo, né, Kátia, a segurança, né?
Principalmente com as crianças, né? Porque a gente ouve tantas histórias que a gente não gostaria de ouvir. É muito importante. Até a associação também teve uma reunião com a PM
sobre isso
também. Segurança nas escolas e no comércio também. Então a gente tem umas ideias também para trocar com a prefeitura.
Mas os caminhos vão para um lado só, né, prefeito? É a falta de efetivo no estado inteiro, né?
Exatamente.
A gente foi lá no secretário de segurança, o estado, esse é o problema, assim. Não que o ratinho está errando, porque o problema é gente.
Falta gente, né?
Vai fazer o concurso para 2 mil pessoas, mas 2 mil pessoas, o Paraná inteiro, 399 municípios,
sim,
não vai muita coisa. O que nós temos aqui, Paulo, que vai acontecer, se Deus abençoar logo, que é um projeto dos vereadores nossos aí, do Marcelinho, do Júnior, do Fernando, da Claudete, do Jacaré, a câmara de monitoramento. Nós vamos estar 295 câmaras de monitoramento ligadas com a Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Federal. E isso vai ajudar muito nós aqui, porque a gente tem que se preparar, porque a polícia rodoviária, mais cedo ou mais tarde, parece que vai sair daí. Faz tempo que está falando isso, mas parece que vai sair. Então nós temos que preparar isso para o nosso município, a segurança da nossa cidade, porque o ladrão, o vagabundo, o ladrão, ele pega onde é que tem a oportunidade. E se ele não tiver a oportunidade aqui, ele vai sair daqui da cidade, vai para outro lugar. E é isso que nós queremos, uma cidade segura. E essa câmara de monitoramento vai ajudar muito nós a fazer isso.
É,
e a
aí.
Guarda Patrimonial também vai ter uma sala lá só com isso.
É, já monitora algumas partes lá na Guarda, né? Bacana você ir lá, que você já vê várias pontos da cidade sendo monitorado pela Guarda.
E quando a gente fala da força da associação, a associação comercial também ficou de conversar com a Cassiopar, uhum, para tentar alguma coisa já em Curitiba, intercedendo pela nossa PM, porque eles precisam de gente para trabalhar, né? Precisam de efetivo. Então é um compromisso também da associação. Unido, de novo, a união que busca o melhor, o bem comum.
Ó, são 8 horas e 46 minutos, chegamos ao fim aqui do programa. Dá tempo do prefeito dar mais um destaque, prefeito?
É, tem só falar, né, da feira amanhã, né? Vai ter a feira do agricultor.
Hoje? Ah, é, tem a feira do agricultor na praça.
Amanhã, durante o dia, tem a feira do agricultor.
Tem a feira durante o dia, a feira do agricultor aqui na pracinha, amanhã.
Isso.
Começa, eu acho, 9 horas.
9 horas, vai até
9
às
17 horas, já foi um sucesso primeiro, os empresários da agricultura aí estão aí vendendo seus produtos, convidar toda a população para isso. E domingo tem almoço em Santa Mônica, né?
Também, é verdade.
Uma Santa Mônica lá. Amanhã é dia de feira, então, né? É. Hoje à noite feira, amanhã feira, amanhã à noite
semana
feira.
Semana vai ser de festa.
E domingo tem o almoço da Santa Mônica, que é em conjunto a paróquia Santa Mônica com a capela Nossa Senhora do Carmo, ali do, a capela do São Luís Guanella do Planalto.
É isso.
Então, almoço conjunto. Todos estão convidados também.
E
à tarde vai ter um bingão.
Aí. Vai ter o bingo lá,
tem,
né?
Tem o bingo à tarde.
Agradecer a Kátia aí, agradecer a todos pelos ouvintes aí, desejar a todos um bom final de semana e reforçando da feira durante o dia aqui na praça e à noite, né, Kátia? Tu vai falar aí a feira na Igreja do Comércio. Um abraço a todos, Deus abençoe.
Beleza, Kátia, obrigado também pela sua presença e até o nosso próximo encontro, tá?
Até mais, muito obrigada.
São 8 horas e 48 minutos agora, chegamos ao final então da edição de hoje do Prefeitura em Ação, agradecendo a sua companhia, a sua sintonia. Na sequência vem o Jaime Franco dando sequência na programação da Rádio Cidade Verão e a gente tem um encontro marcado na próxima sexta-feira. Um abraço a todos e até lá.
Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na Rádio Cidade Verão FM, Prefeitura em Ação. Fique por dentro das principais ações, projetos e serviços que estão transformando nossa cidade. Entrevistas exclusivas com o prefeito, vice-prefeito e secretários, trazendo informações importantes para você, cidadão itaipuense. Não perca, é toda sexta-feira, às 8 da manhã, na Rádio Cidade Verão FM.